Eu vou começar devagar, tá? Vamos revisar. Weber, tem um microfone aí? Ajuda a distribuir. Eu vou fazer umas três perguntas. O pessoal da internet está reclamando que não ouvem os comentários do pessoal. Quem sabe os três motivos que Deus tirou Israel do Egito? Quem pode falar os três motivos? Sem olhar no caderno. Eu quero alguém falar os três. Fala aí.
Eu acho, né? Primeiro é para abençoar o povo, né, para tirar da escravidão. O segundo é para servi-lo com os sacrifícios. E o terceiro é para ter-os como a noiva, né, para habitar no meio deles.
Muito bem. É só a primeira parte, é tirar da escravidão e levar para a terra da herança, né? Muito bem. Outra pessoa me diga agora os quatro requisitos para Deus poder habitar no meio do seu povo. Aquele que eu falei por último, os quatro requisitos, sem olhar no caderno. Quem pode falar os quatro requisitos? Então pode olhar.
Professor bom, isso.
Mas olhando fica muito fácil, né? Luísa, você lembra? Você não lembra, não, Luísa?
Ah, eu vi agora.
Então fala.
Autonomia,
intimidade. Deixa, põe o microfone aí. Explica um pouquinho cada um. Não, só as mínimas coisas. O que significa,
gente,
autonomia?
Ai, gente. Mas pode olhar? Pode. É porque eu anotei assim, a senhoria falando, eu não estava conseguindo.
Fala os quatro sem explicar, depois tenta explicar um pouquinho.
É autonomia, exclusividade, é unidade entre si, e eu tinha esquecido outro que eu tinha falado. Intimidade, isso.
O primeiro é autonomia,
é.
O segundo é intimidade, terceiro...
Exclusividade. E unidade entre si.
E aí esses quatro levam para quê?
Para a habitação.
Para a habitação. E a habitação leva a quê?
A bênção.
A bênção para todas as nações.
Amém.
Então, o que quer dizer autonomia? Tem dois aspectos da autonomia.
Pode olhar.
Ser livre de outros senhores e... O primeiro é não morar em outras nações. E o segundo aspecto?
Terra.
Morar na própria terra. A intimidade, o que é a qualificação de intimidade?
Sem intermediário.
Sem intermediário. E o terceiro, exclusividade, inclui o quê?
Aliança, totalidade e santidade.
Muito bem. Agora outra pergunta. Eu falei, mas talvez não ficou tão óbvio. Uma das respostas que eu quero agora... É bem óbvio, o outro não é tanto, mas foi bem conversado ontem. O que foram as duas coisas que fez tropeçar a nação de Israel de não cumprir o propósito de Deus? Duas coisas que fez tropeçar. Pode falar uma, depois outra pessoa falar outra. O que foram duas atitudes que fez tropeçar em que abortou? Deus não desanimou totalmente, mas atrasou o plano de Deus. Eles queriam um mediador. Então, esse é o primeiro motivo. Qual seria o outro motivo? É uma atitude em que eles perderam o foco.
Hã?
Não, esse é o primeiro. Não, esse é o primeiro. O outro é totalmente diferente. É outra... É isso também, é importante, mas não é isso que eu estou querendo. Eu vou dar uma dica, aí vocês completam. Tem a ver com a terra. Qual que foi o foco errado em relação à terra? Eles acharam que a terra era para eles. Aí lá em Êxodo 15, nós vimos no cântico de Moisés, que Moisés fala, a terra é tua herança, herança de Deus. Então, o foco de ter a terra para eles foi uma coisa que eles não conseguiram entender o propósito de Deus, que o casamento não é para ter uma casa. A gente casa, as jovens falam para mim e as irmãs, né, principalmente as jovens que ainda não casaram, vocês querem casar para ter uma casa? Esse é o foco do casamento? Sim ou não? Qual que é o foco de casamento? Para que casa? Para ter companheirismo, para ter intimidade com alguém, né? Então, Israel perdeu o foco. Aqui, então, quem está anotando esse aqui, ó, nós começamos nos três motivos, e esse aqui fica mais claro, os três motivos para que serve a casa de Deus. Na fase infantil é um lugar de bênção, eu vou explicar para vocês a oferta pelo pecado, e é um lugar de misericórdia. Vocês podem anotar 2 Crônicas, capítulo 6, é a oração inaugural de Salomão, do templo, e o Salomão teve apenas uma compreensão inicial da casa de Deus. O Davi entendeu a última parte. A pergunta aqui de habitação de Deus em Isaías 66, verso 1, Deus fala, qual é o lugar do meu descanso? Habitação, a casa da gente, a gente não descansa em outro lugar como a gente descansa na casa da gente, não é verdade? A gente dorme melhor, a gente fica à vontade, a gente relaxa, a gente consegue descansar na casa da gente. Deus está procurando um lugar de repouso. Mas o Salomão não entendeu muito isso. Salomão ficou nessa primeira fase. Ele repete muitas vezes no capítulo 6 de 2 Crônicas que se tiver pecado, se tiver em crise, se tiver em problema, correto, mas Salomão ficou nisso, ele não progrediu no andar com Deus, de ser amigo de Deus como o pai dele, como Davi entendeu, tá? Então esse lugar é a fase infantil, o trono de Deus, está ali em Ezequiel 43, verso 7, a casa de Deus é o trono de Deus. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, qual era o lugar mais importante do tabernáculo? O Santo dos Santos. E o que tem lá dentro? Mas o que tem por cima da arca? O propiciatório, o assento do trono de Deus. Então a gente canta, eu quero entrar na sala do trono. O santo dos Santos é o lugar de Deus vir e assentar-se para estar conosco. O propósito da casa de Deus é formar o seu trono. E a fase madura, então, é a habitação de Deus. Aí eu quero explicar para vocês, vocês podem anotar o que vocês interessarem, que eu vou explicar sobre a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado é só o sangue que é importante. A carne não pode ser queimada. Em momento algum, a oferta pelo pecado, a carne não podia ser queimada no altar, porque não tinha cheiro agradável. Vamos anotar uma outra passagem em Hebreus 13, sobre essa questão da oferta pelo pecado. É muito, a gente consegue entender a morte de Jesus na cruz muito melhor se a gente entender a simbologia da oferta pelo pecado. A associação do animal, o animal tinha que ser um animal perfeito, sem defeito, mas a associação do animal que era oferecido pelo pecado fazia com que havia uma certa imundícia, havia uma certa, como é que fala, um opróbrio. Aquele animal se tornava no lugar, era substituto, né? Então, o animal pelo pecado quando entrava dentro do santuário, o sangue dele entrava dentro do santuário, aquela carne tinha que ser queimada fora do arraial. E quem levava a carne para ser queimado, ele tinha que lavar suas vestes e ele ficava imundo por causa da associação com o pecado. Então, tudo que toca, tudo que te refere ao pecado, mesmo que está servindo para lavar aquilo, para perdoar, se torna imundo. É um tipo assim, o sabão tem soda, tem a parte que tira a sujeira, mas tem gordura dentro do sabão. Então, a gordura dentro do sabão ajuda a tirar a gordura que está na mão da gente, né? E aí, no deserto, a serpente de bronze era referente ao negativo da serpente, e olhando para a serpente, a pessoa era curada, né? Então, aqui em Hebreus 13, verso 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote com oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, Jesus é o cumprimento dessas três ofertas. Todo mundo está entendendo que essas ofertas que eu estou colocando são ofertas animais, né? Oferta pelo pecado, holocausto, oferta pacífica, todos são animais. Então, a oferta pelo pecado, a carne não é agradável. A oferta pelo pecado é peculiar, que ela sempre é a primeira a ser oferecida. Então, tem uma peculiaridade para cada oferta. A oferta pelo pecado sempre é a primeira a ser oferecida. Nós não podemos, na nossa devoção a Deus, nós não podemos chegar a Deus todo defeituoso, todo manchado, humanamente, nós não podemos nos apresentar a Deus. Se nós não chegarmos a Deus através do sangue de Jesus, nós não somos uma oferta agradável a Deus. Tipo assim, quando Abraão ofereceu Isaac no altar, ele não estava oferecendo uma coisa ruim, ele estava oferecendo o melhor dele. Quando nós queremos oferecer um holocausto, tem que ser algo bonito. Às vezes a gente ouve pessoas falar assim, eu vou oferecer meu Isaac, mas às vezes é alguma coisa carnal, uma coisa que nem é de Deus, mas você gosta daquilo. Porque Abraão teve que mandar Ismael embora. Ele não ofereceu Ismael no altar, ele mandou Ismael embora. Tem coisas em nossas vidas que a gente tem que jogar fora. E tem coisas que a gente oferece a Deus que é algo gostoso, precioso para Deus. Então, para chegar no ponto de holocausto, tem que primeiro oferecer o sangue pedindo perdão. Tem que haver o perdão primeiro, a limpeza. A nossa vida, eu ofereço minha vida ao Senhor. Você, como um pecador manchado, tudo atrapalhado, você não é uma oferta que vai cheirar bem para Deus. Nós só chegamos a Deus através de Jesus e depois da própria vida ser santificada, depois é que a gente oferece nosso corpo, como fala em Romanos 12, né? Então, a gente precisa entender muito que você não consegue chegar no holocausto sem passar pela oferta pelo pecado. Agora, a oferta pelo pecado não é completo. A gente estuda bastante, a gente é muito cuidadoso dos detalhes do Velho Testamento. Nunca, se vocês quiserem anotar isso aqui, nunca a oferta pelo pecado é suficiente só ela. Esse relacionamento dessas três ofertas são fundamentais. A gente não pode chegar nas outras ofertas se não passar por ela. Mas a gente oferecer só ela, sem uma rendição, porque holocausto significa rendição, porque é diante do trono. Holocausto tem o significado de se render. É a verdadeira adoração. Holocausto é totalmente queimado. Então você não chega nesse aqui sem passar pelo sangue primeiro. Agora, se você oferece o sangue, recebe perdão e for embora para casa, então você não fez contato com Deus. Você não oferece, você não só pede perdão a Deus e fica nisso. O contato com Deus, esse aqui é o mais importante. Esse aqui nunca faltava. Não existe um caso na lei de Moisés, no Velho Testamento, em que você oferecesse ou essa aqui ou essa aqui. A oferta pacífica, ela é incompleta sozinha. Você não oferece somente uma oferta pacífica. Vamos chegar na mesa do Senhor. Jesus é nosso pão, Jesus é nosso amor. Né? Se você não passar pelo sangue primeiro. E se você não... A oferta pacífica também nunca é oferecida antes. A ordem é fundamental. Você não chega nesse aqui antes de passar por aqui. E muito menos você não chega na comunhão sem ter passado pela rendição. A gente tenta ter comunhão com pessoas descomprometidas. Os pastores sofrem, os líderes da igreja sofrem, tentando, agora nem sei se eles próprios estão totalmente comprometidos também, mas a gente tenta lidar com pessoas que não ofereceram sua vida no altar, que não entendem rendição. Então, não tem como chegar no na terceira fase. O que, que Deus está interessado? Na habitação, mas temos que considerá-lo, entendê-lo como o nosso rei, como o nosso Senhor, e antes disso temos que entender ele perdoando, limpando a gente das nossas sujeiras, né? Então essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda oferta, essa aqui é a mais importante e nunca faltava. No caso que não tivesse um pecado específico, não tivesse uma crise, um problema específico, acontecia casos de ter apenas um holocausto. Igual Noé, Abraão, quando eles ofereciam um sacrifício só, era um holocausto. Então, o holocausto, porque tinha o sangue do animal, também era uma forma de pedir perdão ao Senhor, né? Então, o próprio altar lá do tabernáculo é chamado altar do holocausto. Então, esse aqui é o mais importante. Se você tivesse só um animal, pode ser que acontecia, se não tivesse um problema sério de pecado, você podia oferecer só um holocausto. Então, o holocausto nunca faltava. A oferta pelo pecado vem primeiro. O holocausto é o mais importante, é de rendição. E a oferta pacífica era oferecida só a gordura no altar. E a gente dava uma parte para o sacerdote e os ofertantes, a família que trazia o animalzinho, podia comer daquela carne, né? Era um momento de comer juntos e ter comunhão juntos. Alguma pergunta sobre isso? É, igual no caso de uma consagração de um leproso que estava sendo purificado, alguma coisa, ele podia oferecer só esses dois.
Mas nunca o primeiro e o terceiro?
Não, nunca o primeiro e o terceiro e nunca só um ou só o outro. Se fosse só um, podia ser o holocausto. O holocausto só podia até acontecer em alguma ocasião. A oferta pelo qual nunca era sozinho e nunca a comunhão. O que, que você quer entender? Não, esse animal não estava pedindo perdão, não era rendição, era ofertado em ações de graça ou em cumprimento de voto, era gratidão. O maior significado da oferta pacífica era gratidão e ter comunhão. Eles tinham todas as religiões, todos os povos, tinham o negócio de oferecer aos ídolos ou aos deuses dele e comer uma parte, era uma forma de comunhão com Deus, né? Que hoje nós temos na mesa do Senhor. Mas essas ofertas, a gente não vai entrar em muito tempo com isso. Eu queria só entender com vocês essa fase, que essa parte do perdão de Deus é bem compreendido. Essa parte do trono de Deus, eu quero ler uma passagem de Malaquias 1 com vocês. Anotem aí nos seus cadernos, Malaquias 1, dos 6 a 14, e Amós 5, versos 21 a 24, Malaquias 1, de 6 a 14, E Amós 5, de 21 a 24. E Isaías, capítulo 1, versos 11 a 15. É uma parte que a gente precisa entender da natureza de Deus, sobre Ele ser o nosso rei, sobre Ele ser majestoso. Malaquias 1, 6 a 14, Amós 5, 21 a 24, Isaías 1, de 11 a 15. Mas nós vamos ler só o Malaquias. Essa questão da justiça de Deus, da qualidade que Deus tem, Deus é um Deus de amor, em Deus de justiça. Então, quando Paulo fala em Romanos 14, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo e paz. Então, sem justiça, sem santidade, é impossível relacionar com Deus. Então, o que Deus quer é habitar conosco, mas para habitar conosco, nós temos que entender o senhorio dele. Então, a gente recebe como criança a misericórdia de Deus. E aí, Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, a gente relacionar com o trono de Deus, então, o filho tem que saber relacionar com o pai dele como autoridade sobre a vida dele. Depois é que ele se torna amigo, né? Então, aqui em Malaquias dá para expressar bem o que, que Deus espera da gente. Verso, capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Aqui ele vai tornar a falar sobre a oferta defeituosa, mas só para ficar bem claro na mente de vocês. Alguém pode me dar uma ideia de que forma que nós desprezamos a comunhão com Deus? Esses dias o Pedro estava falando sobre as nossas atitudes de murmuração, de pouco causa das coisas de Deus, é uma forma da gente entender. Pode ser no nosso tempo, o Eresaf mencionou também sobre a nossa reverência nas reuniões. Então, desprezar a mesa do Senhor, as coisas do Senhor, são atitudes na nossa maneira de ofertar dinheiro a Deus, as nossas maneiras, se der certo, o que sobra, não é o que sobra. As coisas de Deus vêm primeiro, antes de tudo. Alguém pode dizer amém?
Amém.
Então, quando nós desprezamos, o profeta Ageu fala muito sobre cada um correndo atrás das suas próprias coisas e a casa do Senhor em ruínas. O motivo da falta da presença de Deus é falta de honra. Então, aqui Deus está reclamando sobre o desprezo. Verso 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Porque numa sociedade agrícola, um animal cego é uma coisa que sobra, uma coisa que não tem outro valor. Então, isso eu não vou, eu mesmo não tenho utilidade para isso, eu vou dar para Deus. É uma falta de amor, falta de honra para com Deus. Ora, apresento-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde ou em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. Vocês nunca falaram isso, né? Quando o Pedro estava falando, não sei se foi ontem ou antes de ontem, quando ele estava falando, acho que ele falou nas duas vezes, né? Sobre as nossas atitudes de murmurações, de reclamações. É claro que nós temos isto. Nós, a Bíblia fala sobre o domínio próprio. Então, quando a gente não está com boa vontade de levantar de manhã cedo, quando a gente está com preguiça de alguma coisa, isso é natural. Mas a gente precisa dominar isso e decidir. Jesus contou a parábola dos dois filhos, que um falou que não, mas foi a si mesmo. Então, quando a gente está com má vontade e vai a si mesmo e pede perdão ao Senhor, aí o Senhor aceita, tá? A gente tem má vontade, mas a gente domina a má vontade e entende que não é isso que Deus quer. Aí Deus perdoa a gente. Dizeis, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Bom, eu não vou demorar nessa parte aí, porque o peso do meu coração, que eu espero que seja de Deus, é chegar num outro ponto. Então, agora eu gostaria que vocês escrevessem um novo título. Nós fechamos essa parte sobre as três áreas da casa de Deus. Foi só para terminar o assunto de ontem. Ontem a gente estava falando sobre a nação, e o propósito da nação é para ser a morada de Deus. Então, hoje, essa primeira parte é para terminar o assunto de ontem, tá? Então, agora eu vou dar para vocês, só para vocês terem uma ideia, não é muito aprofundado, a história da casa de Deus na Velha Aliança, o histórico, os passos que aconteceu, o histórico da casa de Deus no Velho Testamento, incluindo o tabernáculo e o templo de Salomão, tá? O histórico da casa de Deus na Velha Aliança. Primeiro ponto. Já escreveram? O histórico da casa de Deus na Velha Aliança. Primeiro ponto, o tempo de Moisés. O tabernáculo no tempo de Moisés durou 40 anos. O tempo de Moisés, o tabernáculo durou 40 anos. Aí a questão que eu queria referir nesse primeiro ponto é que houve glória e morte. Na inauguração do tabernáculo, dois filhos do sacerdote Arão morreram. Levítico capítulo 9, verso 24, fala da glória que veio sobre o tabernáculo. E capítulo 10 de Levítico, capítulo 9, verso 24 e capítulo 10, de 1 a 3. Vamos virar rapidamente para essa passagem. Levítico capítulo 10, de 1 a 3. teve glória e morte. Levítico capítulo 9, verso 24 e capítulo 10, de 1 a 3. E eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, Deus manifestou a sua glória e teve uma precipitação, teve uma imprudência, não era nada com más intenções, não era nada maldoso. A Bíblia fala mais tarde, no próprio capítulo, que parece que eles estavam bêbados, eles estavam um pouco embriagados, é bem possível, mas houve um erro de juízo, houve uma precipitação. Nós não vamos entrar na questão desse fogo estranho, mas eu só queria mostrar esse verso 3, quando Moisés fala que Deus disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado. Josué usou essa mesma expressão quando teve aquele Acã que escondeu as coisas e teve que matar ele, falou sobre Deus ser glorificado. Então, a santidade de Deus se manifesta em fogo. E o fogo pode queimar apenas as coisas erradas ou pode consumir a pessoa também. Então, houve um paralelo no livro de Atos, capítulo 5. Vocês podem anotar capítulo 5 de Atos. Ananias e Safira. Então, onde tem a presença de Deus, eu uso a expressão que a chave geral, o adjuntor, está ligado. Quando a chave está ligada, tem muito perigo, tem muita condição de cura, de libertação, de glória e poder, energia, mas tem perigo de morte. Então, tanto na inauguração do tabernáculo, como no início da igreja apostólica, houve fogo. E no capítulo 5 de Atos, nós não vamos ler, mas houve um pequeno afastamento de ficar mais na zona de segurança, de conforto, e aí começou uma pequena distância entre os apóstolos e o resto da comunidade. A comunidade unida em Atos 2 até capítulo 4, no capítulo 5 começou a paralisar. Aquela disposição, aquela alegria de doar seus bens e tudo, deu uma parada, eles ficaram com medo. Então, Deus não permitiu a glória alastrar com toda a perfeição, porque tinha um plano para durar por várias gerações e a gente ser incluído, né? Então, Deus permitiu que houve esse afastamento. Então, tanto nós vimos ontem sobre o Monte Sinai, o povo ficou com medo no Monte Sinai. E aqui os sacerdotes, porque essa questão do tabernáculo que a gente está falando, essa questão da casa de Deus, no início, eu acho que todo mundo entendeu bem. Ontem nós não falamos nada sobre um edifício, nós falamos sobre a nação ser a habitação de Deus. Então agora eu vou dar o histórico do tabernáculo, porque foi uma segunda opção. Já que não deu para habitar na nação inteira, Deus pediu para fazer um tabernáculo, mas era apenas uma representação, não dava para Deus habitar em plenitude. Então nessa segunda opção, em que ficou restrita apenas uma tribo, e apenas dentro da tribo, apenas uma família, e essa casinha, essa coisa bem limitada, aí na inauguração tem morte, aí os outros sacerdotes ficaram com medo, aí já não tinha mais liberdade na casa de Deus, e após essa morte, se vocês quiserem anotar capítulo 16 aqui em Levítico, Deus restringe, capítulo 6 de Levítico, versos 1 e 2, Deus restringe a entrada no Santo dos Santos a ser uma vez por ano. Capítulo 16 de Levítico, versos 1 e 2. Aí, o plano de Deus, no capítulo 19 e 20 de Êxodo, ficou paralisado. Novamente, no segundo plano, na segunda tentativa, também ficou restrito. Aí vocês anotem Hebreus 9, verso 8. Hebreus 9, verso 8 fala que enquanto o tabernáculo era erguido, o caminho ao Santo dos Santos era fechado. Que uma vez por ano, e mesmo aquela vez por ano, eles não tinham verdadeiro contato com Deus, eles não tinham plena comunhão. E durante as aulas do Pedro, aí quando refizeram o templo lá no tempo do cativeiro, né, nem a arca não tinha mais, aí ficou mais sem graça ainda, né? Mas mesmo tendo a arca lá, a gente não tem nenhum incidente do sacerdote ouvir de Deus, de falar com Deus ali. Moisés, sim, mas os sacerdotes, a gente não tem nenhum caso de Deus falar com eles. O segundo tempo da casa de Deus, número 2, é o tempo de Josué. Foi um tempo abençoado, durou 30, mais ou menos 30 anos. O tempo de Josué era um homem muito temente a Deus, e ele ouvia de Deus através do Eliezer, né? Eleazar. Então, Josué valorizava bastante o tabernáculo. A gente não tem nenhuma citação clara de ter ouvido de Deus no tabernáculo, mas pelo menos o tabernáculo era um templo abençoado. Aí o Josué, antes da morte dele, ele deixou o tabernáculo em Siló, número 3. O tabernáculo está em Siló. Aí nós vamos colocar como o tempo dos juízes, que durou mais ou menos 400 anos. Número 3, Siló, tempo dos juízes, 400 anos, cheio de altos e baixos, tá? É cheio de altos e baixos. E não temos nenhum incidente de um juiz, de um grande libertador sair de entre os sacerdotes. Então, podemos colocar que houve uma certa indiferença. Número 3 é Siló, tempo dos juízes, 400 anos, tempo cheio de altos e baixos e uma certa indiferença. Número 4, Icabod. A glória de Deus se foi. Número 4, Icabod, a glória de Deus se foi. E a arca andou em vários lugares, andou na terra dos filisteus e tudo, mas ele não voltou para o tabernáculo, e esse tempo deve ter durado mais ou menos 100 anos, que durou todo o tempo de Samuel. Que o Samuel era menino, né? Ele levou 20 anos a começar a julgar Israel. Depois ele deve ter julgado uns 40 anos. Aí ficou 40 anos com Saul. Então ele ficou mais ou menos fora de lugar. Então esse Icabod, a glória se foi. O tabernáculo estava lá em Gibeon ou Siló, mas a arca estava em outro lugar. Então a glória realmente apartou do tabernáculo. Por 100 anos. Aí vocês colocam a razão desse apartar de Deus, foi dos filhos de Eli. E o mais destacado, que fala sobre os filhos de Eli, eles tiveram vários pecados, mas o profeta falou com eles que eles estavam desprezando as ofertas de Deus, desprezo. E engordando a si próprio. É o que acontece com muitas lideranças nas igrejas, de um certo desprezo pela casa de Deus. Isso começa com a liderança e engordar à custa da casa de Deus. Isso é muito triste. Mas, em geral, durante o tempo dos juízes e tudo, houve uma falta de priorização, de entender realmente como zelar melhor da casa de Deus. Número 5, tempo de Davi e Salomão, 80 anos, em que a arca voltou a ser priorizada. Davi não conseguiu a unir a arca e o tabernáculo, mas ele priorizou a arca e ele teve todo o desejo para que a casa de Deus se tornasse o centro do país. O centro do país. Ele queria fazer um palácio. Ele teve atitude em que a casa de Deus tinha que ser o centro do país e do reino, porque ele passou a conquistar vários outros países. Então, a arca e o tabernáculo virou o templo, né? Com Salomão se tornou o centro da nação e de todo o reino. Número 6, tempo dos reis de Judá, porque depois de Salomão teve a divisão de dois reinos. Então, o templo ficou lá em Jerusalém, é o tempo dos reis de Judá, durante mais ou menos 350 anos. Foi um tempo de altos e baixos também, muita mistura. Aí eu vou colocar, nesse tempo dos reis de Judá, três níveis de idolatria, três tipos de idolatria. Teve época da casa de Deus, o templo ser totalmente abandonado. O primeiro tipo é um abandono total da casa de Deus para seguir outros deuses. O primeiro tipo de idolatria é de virar as costas da nação, virar as costas para a casa de Deus e adorar os ídolos na totalidade. O segundo nível de idolatria é misturar Deus ser um Deus entre outros deuses. Ir na casa de Deus e ter outros deuses. Isso começou com Salomão. Salomão construiu templos para outros deuses para suas mulheres. Então, o primeiro tipo, eu não sei se eu estou colocando na ordem certa, mas não tem muita importância. Tem o abandono total, porque idolatria é comparado com adultério ou prostituição. Então, o homem pode abandonar a verdadeira esposa e abertamente divorciar, deixá-la e ficar com outra mulher. Eu não te amo mais, pelo menos ele está sendo honesto. É errado, traz muita ira e traz muita consequência, mas pelo menos ele está sendo aberto e franco. E a mulher sabe o que está acontecendo. Mas o homem que tem a mulher e tem amante, ou várias amantes, aí é uma coisa bem nojento. Mas tem um terceiro nível. Em que, como o Cristóvão falou sobre Jeroboão, que fez uma coisa no outro reino, em que todos os reis entraram nos bezerros de ouro de Jeroboão, era uma coisa assim marcante. Teve uma coisa marcante na história dos reis de Judá, em que Deus falou, agora não dá mais. Agora passou do ponto. Foi no tempo de Manassés, em que ele colocou um ídolo dentro do templo. É como se fosse um homem casado e a mulher não está em casa, e o homem traz uma amante, uma prostituta, e traz para dentro do quarto do casal, na cama do casal. Então se torna tão nojento que Deus destrói a casa. Tem homens que chegam e vê quando é a mulher que trai, né? Porque geralmente a mulher não mata um homem, mas o homem, se a mulher trair, e ele encontrar isso acontecendo, aí, no momento da ira, ele mata os dois, né? Ou mata pelo menos o homem, né? Tem hora que que mata só o homem. Então, o que nós vamos trabalhar, o que está no peso do meu coração para esta manhã, a gente vai só completar a sequência do histórico, daí nós vamos trabalhar. Não, isso está dentro da questão dos reis de Judá, porque não terminou com ele. A razão de terminar é isso, é o fator determinante. Então, nessa idolatria no tempo dos reis de Judá, tem três níveis. Um abandono total, que lá em Laodiceia, a igreja para Laodiceia, Jesus fala assim, se você fosse frio ou quente, seria melhor. Agora, o fato de ser morno, então eu classifico assim, quando tem os ídolos e vem para a casa de Deus, aí Deus não aguenta. Agora, se fosse só idólatra, Deus também ia achar ruim, mas nem tanto. A mistura é que traz mais ira. Agora, só que o que traz a ira total, em que Deus falou, agora eu tenho que destruir o próprio templo, Deus nunca falou, demorou falar de destruir o templo. Mas quando Manassés colocou a imagem dentro do templo, Deus falou, agora acabou. É irreversível. Pode ser. Ele fica irado em todos os casos, mas vai aumentar a ira mais. Então, só para terminar o histórico, o tempo dos reis de Judá durou mais ou menos 350 anos. Aí, número 7, seria o cativeiro, em que o templo está totalmente destruído e o povo também sai totalmente da terra. Existe o cativeiro, em que não tem templo, não tem casa, por 70 anos. Aí, número 8, seria tempo de restauração, que dura mais ou menos 50 anos. Tempo de restauração. Número 7 é o cativeiro de 70 anos. E número 8, o tempo de restauração por 50 anos. E número 9, o templo existe, mas não tem coisa viva, né? Não tem profetas, os 400 anos até o tempo de Jesus. Só para ter uma ideia do histórico da casa de Deus. Aí no tempo de Jesus, né, o Pedro ajudou a entender várias coisas sobre o que aconteceu no sacerdócio, no templo, no tempo de Jesus. Então agora, aí fechou. Teve um título sobre essa aqui que está no quadro, teve agora esse título do histórico da casa de Deus. Agora nós vamos começar outro título. É sobre como Deus vê, como Deus viu a sua casa no tempo de Ezequiel. Agora nós vamos trabalhar com o profeta Ezequiel. Nós vamos começar no capítulo 8 de Ezequiel. Essa parte aqui não está organizada. Vocês vão anotar o que vocês conseguirem captar. Vai ter alguns pontos específicos, mas não está bem organizado, não. Como Deus vê a sua casa no tempo de Ezequiel. Eu vou estar estudando com vocês, principalmente, três capítulos, capítulo 8, capítulo 14, capítulo 20, e nós vamos estar vendo uma repetição dos anciãos vindo para a casa do profeta. Eu gostaria, assim, que você ficasse em pé um pouquinho, quem tem alguma liderança na sua igreja. Se você tem alguma área de liderança na sua igreja, fique em pé, por favor. Todos que têm alguma área de liderança na sua igreja. Ou tem ministério, mesmo que não tenha uma ação de liderança. Cristóvão, você pode ficar em pé também. Agora pode sentar. Eu só queria ver. Agora, os anciãos, eu quero só que vocês visualizem. Os anciãos vêm para a casa do profeta. E Deus vai usar o profeta para falar com esses anciãos. E se tiver alguma atitude que nós vamos estar vendo aqui, eu não estou falando para servir para ninguém, mas Deus tem falado comigo já há algum, tipo uns 2 anos, sobre essa questão dos ídolos no coração. Então, João Batista veio para trazer o machado, a raiz das árvores que não produzem bom fruto. Então, a palavra de Deus vem em Oséias capítulo 6, ele falou: eu vos matei pela palavra do profeta. Então, atitudes de idolatria no coração. Eu sei que vocês são todos pessoas sinceras que amam a Deus, mas eu só queria visualizar que a liderança está na casa do profeta. E a palavra principal é dirigida a eles. Mas todos nós temos responsabilidade. É lógico que se os líderes têm ídolo no coração, muito mais os membros. Então, eu só queria que a gente visualizasse um pouquinho. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém. O Ezequiel mora em Babilônia, tá, gente? Ezequiel morava naquele tempo em Babilônia. Ele foi levado em visão a Jerusalém. Ezequiel foi levado numa leva de cativos, numa primeira leva, e ainda o templo ainda existia. O rei da Babilônia ainda mandava lá em Jerusalém, mas os judeus eram muito rebeldes, né? Então ele deixou um povo lá, e uma parte, Daniel e Ezequiel, já estava em Babilônia, mas Jeremias e muitos judeus ainda estavam, ainda tinha um rei lá em Judá, em Jerusalém. E está nos últimos anos, antes da destruição. O profeta Ezequiel, a vida dele, né? Eu já fiz estudo, não lembro qual ano, mas eu já fiz estudo aqui com a turma, vocês podem adquirir, sobre o estudo intensivo do profeta Ezequiel, que é interessante que ele ministrou intensamente por 3 anos e meio. Ele é um paralelo da destruição do mundo, teve a destruição da nação de Israel no tempo de Ezequiel, e ele ministrou 3 anos e meio antes da destruição. Então, Ezequiel, ele está em Babilônia, e Deus quer que os cativos ali em Babilônia entendam por que Deus vai destruir o templo em Jerusalém. Então ele agora é levado em visão em Jerusalém, Deus o toma pelos cachos da cabeça, violentamente, e leva ele para ver como Deus vê a situação do templo lá em Jerusalém. Nós estamos no capítulo 8, verso 3. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, me tomou pelos cachos da cabeça, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me levou a Jerusalém em visões de Deus. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário. Então, uma das razões que Deus trouxe vocês aqui é para vocês ver a casa de Deus como Deus vê. Não tem como interceder, não tem como sentir se a gente não passar a ver do ponto de vista de Deus. Alguns de vocês já têm visto, já têm chorado, já têm gemido pela situação da igreja do Senhor na terra. Mas Deus quer abrir nossos olhos mais. Então, uma das coisas que o Espírito faz é mostrar a gente. Então, Deus conversava com Ezequiel como se fosse um amigo. Você está vendo? Agora você está entendendo por que, que eu estou irado? Você está entendendo por que, que eu vou ter que destruir? Porque aqui no capítulo 8 começa o tempo mais concentrado do ministério de Ezequiel, que vai até no capítulo 24. São 3 anos e meio de intensidade de falar para o povo por que, que vai haver uma destruição. Porque no capítulo 24, a intensidade de um profeta é tão forte que no capítulo 24, que chega, que acontece exatamente no dia em que o rei de Babilônia vai lá cercar Jerusalém, a esposa do profeta morre. Ser profeta não é brincadeira. A dor do profeta, ele não podia nem gemer em voz alta, ele tinha que gemer em silêncio. O ápice do ministério do profeta está no capítulo 24 de Ezequiel, em que ele perde a esposa. E é exatamente no dia em que Jerusalém é cercada. E aí vai destruir o templo. Então, o profeta, ele tem que profetizar debaixo da tragédia da sua própria esposa. Porque se a gente não entender a dor de Deus, eu espero conseguir entender, passar para vocês a ira e a tristeza. Eu falei um pouco com vocês lá em Salmo 81 ontem. Oh, Israel, se me escutasse. Ah, mas eles não atenderam minha voz. Então, essa dor de Deus tem que ser transmitido. A beleza da música, música romântica, é baseada em dor. Depois vem a alegria. A verdadeira alegria, porque o povo de Deus vai entrar numa alegria da presença de Deus, de morar, de ser unido com Ele. Mas por quê? É além dos anjos, porque os anjos nunca passaram por tristeza. Primeiro Pedro diz que nós vamos entrar numa salvação que os anjos gostariam de entender, porque nós temos que passar pela dor. Jesus passou essa dor por nós, e nós precisamos de entrar na dor de Cristo para a restauração da sua igreja. Então, verso 6, eu vou ler de novo, é fundamental. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse, filho do homem, cava naquela parede. Tem coisas escondidas que têm que ser reveladas. Um dos papéis do profeta é entender coisas escondidas. Deus vai usar profetas. Deus usou o menino Samuel para falar com Eli. Deus usa pessoas que às vezes a gente nem considera muito capacitado. Jeremias, no capítulo 6, ele diz, a quem eu falarei a palavra do Senhor? Eu vou acabar derramando na reunião das crianças e dos jovens. Tem pessoas que nem são muito maduros ainda para entender, né? Esses dias, o mês passado, eu estava lá em mês de maio, né? Porque nós já estávamos em julho. Mês de maio eu estava lá na igreja do pastor Luiz, em Nova Iguaçu, né? do Mateus e do Juan. Aí a menina, a Gabriela, né, filha do Ari, veio falar comigo que estava sentindo dor. Por que que eu estou sentindo dor? Ela tem 17, 18 anos, né? Tem pessoas sentindo dor pela casa de Deus. Então essa dor vem por causa da necessidade de restauração. Então ele está cavando na parede, verso 8. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entre e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Agora isso é figurativo, né? Isso não é literal. E ele está vendo em visão, representando o que está acontecendo nos corações, mas não literalmente. Entrei e vi toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede, em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso, oferecendo sacrifício para os seus prazeres. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Nós falamos ontem sobre confissão de pecado. Deus está trazendo realidade. Graças a Deus, algumas pessoas já estão fazendo conserto. Deus está trazendo realidade. Que o Senhor, não é que Deus não vê. Ele vê sim, mas Ele não está castigando ainda. Ele não está fazendo, né, o castigo ainda. Mas tem que restaurar o temor do Senhor. Então eles disseram, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornareis a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Agora vem a hora das mulheres. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor que está no lado norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, o Deus de prosperidade. Disse-me, vês isto, filho do homem? Vereis ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, o lugar que deveria ter sacerdotes clamando a Deus. O que, que eles estavam fazendo? Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ao fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda enchem de violência a terra e tornem a irritar-me, eles a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Eu não vou entrar em interpretação dessas parábolas, dessas coisas que ele viu, mas eu só quero que a gente sinta o geral de Deus, querer que o profeta sinta como Deus enxerga as coisas, na nossa situação de hoje, na nossa época de hoje. E o que, que é o resultado do capítulo 8? É o capítulo 9, tá? Então a gente vai continuar lendo. E Deus tem me ajudado a aplicar muitas coisas que eu leio ao meu próprio coração e à nossa situação. Antes a gente tinha aquele negócio do Ministério da Pá, da gente ver as coisas que fala e a gente joga, ah, isso é bom para fulano, isso é bom para ciclano, né? Esse dia meu genro Arlindo estava falando sobre as três atitudes sobre Babilônia. Primeiro a gente fica inquieto e vê que alguma coisa está errado. Segundo, a gente fala que é o sistema que está errado. Então, muita gente que começa a ter uma visão profética das coisas erradas na igreja, fala que o sistema da igreja que está errado. Mas a terceira fase é a gente entender o que está errado é dentro da gente. Então, Deus quer libertar a gente de si próprio, das nossas atitudes. Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com o estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse, presta atenção agora no verso 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Eleazar estava mostrando ontem à noite o perigo desta geração de insensibilidade. Espiritualmente, nós corremos o risco de achar que eu estou bem e não preocupar com o estado da igreja em geral. Eu estou bem e a minha congregação está até razoável, mas como que está a igreja do Senhor? Como que está a noiva do Senhor na terra? Então, marca na testa, marca com o sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Quantos ficaram em pé? Deus começa com os líderes. Deus começa na sua casa. Capítulo 14. Essa questão de começar pelo santuário está citado lá em 1 Pedro 4, né? Começai o juízo pela casa de Deus. Capítulo 14 de Ezequiel, de 1 a 11. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, os anciãos, eles não se intimidaram, eles não ficaram ainda muito preocupados, não. No capítulo 8 estava lá, Deus mostrou as visões, mas talvez não teve nenhuma palavra específica para eles, mas agora Deus vai falar diretamente com eles. Filho do homem, Esses homens, levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, só queria, se vocês quiserem anotar no caderno, no capítulo 8, eles estão sentados, mas não diz que eles vieram para consultar. Aqui também não diz que eles vieram para consultar, mas Deus está falando que eles querem. Então vai haver uma progressão. Quando chega no capítulo 20, aí eles falam claramente, não, eles vieram para consultar. Então o profeta Ezequiel estava demorando um pouco a ser muito reconhecido. No capítulo 8, eles estão sentados lá assim meio curioso. Aqui no 14, eles não falam que vieram, mas Deus diz, ah, eu sei o que vocês estão querendo. Vocês estão entendendo que Ezequiel é um profeta? Vocês vieram para me interrogar. Verso 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro de seu coração e tem tal tropeço para sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Aí eu queria que vocês colocassem no caderno, que eu vou dar nessa passagem, três formas, pode escrever, três formas de Deus responder os que consultam a Ele. Que tem ídolos no coração. Três formas de Deus responder quem consulta a Ele com os ídolos no coração. A primeira forma. Primeiro Deus disse que Ele não ia responder. Mas agora Ele está dizendo que vai responder segundo a multidão dos seus ídolos. Final do verso 4. Quando eles vierem ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Clésio, você acha que isso é positivo ou negativo? Eu acho positivo. Eu só queria que a gente desse uma parada aqui, eu sinto a unção profeta sobre essa frase. Quantos querem entender o que está no seu coração? Deus disse, eu responderei segundo a multidão dos seus ídolos, mostrando o que é. E ele, durante os capítulos sequentes aqui, consequentes, ele vai mostrar várias áreas específicas. Nós vamos chegar no capítulo 20, aí ele vai contar os ídolos dos pais deles. Eu queria só orar com vocês agora, nesse momento, nesse primeiro motivo. Deus fala, eu vou responder segundo a multidão. Você não pode me consultar porque você tem isso, isso e isso. Espírito Santo de Deus, revela-nos aquilo que nosso próprio coração não entende, Senhor. Nós queremos ser o Teu templo, o Teu santuário. Queremos ser purificado. Queremos que a Tua chave seja ligada novamente. Queremos que o Teu rosto vire para nós novamente. Tudo que te afasta do Teu santuário possa ser destruído. Tudo que é nojento para Ti, Senhor, revela a cada um. Eu sei que o Senhor já está trabalhando. Eu peço que o Senhor aprofunde tudo, não descanse, até que nós sejamos purificados. Em nome de Jesus. Vamos prosseguir no verso 6. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Então escreve o segundo motivo, a segunda maneira, né? A segunda maneira de Deus responder é por Ele próprio. Primeiro, Ele revela os ídolos. Segundo, Ele responde por si próprio, tipo assim, de mostrar quem Ele é, mostrar a sua grandeza. Responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Esse é o terceiro jeito. A terceira maneira de Deus responder é com palavra enganosa. Ele engana o próprio profeta. Você está querendo uma coisa falsa? Então eu vou te enganar, porque o seu coração não é reto. Espírito de engano. O profeta fala uma coisa de paz, de bênção, né? Jeremias 23 fala sobre os profetas falsos falando paz quando não há paz. Deus vai te abençoar e você está na rebeldia. Você está na rebeldia, você tem que arrepender. A responsabilidade do profeta é representar Deus ao povo, né? Então, verso 9, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Assim diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus não disciplina por jogar fora, por rejeitar. Ele elimina aqueles que estão agindo errado para que haja temor e haja reconciliação. Agora o capítulo 20. Agora a coisa vai engrossar. Capítulo 20 de Ezequiel. No quinto mês do sétimo ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor. Já vieram abertamente, não desanimaram. Eles estavam percebendo que havia unção no profeta, aí eles vieram realmente para consultar ao Senhor. E assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais. Muitas coisas estão acontecendo na igreja por falta da geração anterior. O desvio aconteceu gerações atrás. E diz-lhes, verso 5, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, me dei a conhecer a eles na terra do Egito, levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que eles tinham previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações, de que se agradam os seus olhos, e não vos contaminem, não vos contamineis, com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então a rebeldia, a idolatria começou gerações atrás. Na verdade, nós sempre fomos, a natureza humana sempre é idólatra. Em Romanos 1 diz que em vez de adorar o Criador, adoramos a criatura. O primeiro idólatra na história da Bíblia foi Adão, quando ele escolheu sua esposa antes do que a Deus. Porque Adão não foi enganado. Eva foi seduzida. Ela não sabia exatamente que ela foi na conversa da serpente. Mas Adão escolheu conscientemente ficar ao lado da esposa. Então, a esposa dele foi mais importante do que Deus. Então, aí começou a primeira idolatria. Agora, no final do capítulo, mais no final do capítulo, o capítulo todo vai falar várias coisas importantes, a história de Israel, mas eu vou pegar agora no verso 28. Porque havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu levantando a mão jurei, dá-lhe, ainda aonde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu não sei como a gente pode, eu sinto no meu espírito como que Deus está sentindo, eu não sei se vocês conseguem sentir, eu vou ler de novo o verso, essa última parte do verso 28, vê se vocês conseguem sentir em Deus como aplicar isso para nossas vidas, para nossas igrejas, para nossa maneira de fazer as coisas. Ali ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Quando a gente sobe no púlpito, na plataforma, quando a gente vai na frente do povo, alguém é dirigente de louvor, alguém ajuda no louvor, alguém é pregador. Qual é o nosso intuito? De louvar a Deus e levar o povo a louvar a Deus, ou a gente ser louvado? Qual que é a nossa intenção? Tem coisas provocantes, coisas suaves, coisas gostosas, que deveriam ser só para Deus. E nós tomamos para nós. Os filhos de Eli engordavam as coisas que não eram lícitas para eles. Eles tomavam além da porção que o sacerdote podia tomar, né? Nós tomamos glória para si. Quem é o nosso verdadeiro Deus? Verso 29. Eu lhes disse, que alto é este? Aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações, ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis, seremos como as nações. Os outros pastores estão fazendo, as outras igrejas estão fazendo, os outros fazem assim, o que tem a gente fazer também? O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis, seremos como as nações. como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido, e derramar o furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. A palavra no inglês, no verso 35, entrarei em juízo convosco, ele fala, pleitearei. I will plead with you. Plead é suplicar, mas um suplicar de alguém que tem autoridade. É um tipo assim, um casal quer se separar e o promotor e o juiz suplica o casal. Não, mas não faça isso, pensa bem no que está fazendo. Eles pelejam com o casal, mas vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Então Deus está pleiteando, tem várias passagens na Bíblia, nos profetas, Deus está pleiteando, face a face. Então aquilo que Deus quis fazer com a nação de Israel lá em Êxodo 19, que a gente viu ontem, ele diz, eu vos levei ao deserto e vos cheguei a mim. E aqui novamente ele está levando ao deserto, olha o verso 35. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Mateus, vem cá um pouquinho. Eu queria que vocês sentissem o seguinte. No verso 31, quando Deus diz, final do verso 31, porventura me consultareis, ó casa de Israel, vós não me consultareis. Então é como uma mulher infiel, no caso você vai fazer o papel da esposa, tá? E eu sou o marido. Aí o marido fala, você está indo para outros amantes, e agora você vem a mim, eu não aceito. Aí a mulher fica assim, então você vai me mandar embora? Você não me quer? Aí no verso 32 ele diz, o que vos ocorre à mente, de forma nenhuma sucederá. Verso 33, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, com mão poderosa, com braço estendido, derramado furor, hei de reinar sobre vós. É como, olha bem para mim, gente. É como o marido fosse pegar a roupa da mulher. Falou, você não vai embora. Primeiro eu falo, eu estou irado com você. E você fala, você vai me mandar embora? Não! Você vai ser a minha esposa, sim. Eu vou reinar sobre você. E você vai andar do meu jeito. Eu vou te levar para um lugar deserto. E vou olhar nos seus olhos, face a face, e eu vou saber se você quer ou não quer. Pode sentar. Obrigado. Quantos querem que Deus faça isso com vocês? Com mão estendida, com braço estendido, hei de reinar sobre vocês. Qual é a solução da nossa infidelidade? Tem alguém aqui que não tem problema no seu coração? Tem alguém aqui que é puro e santo? Não! Qual é a solução? Deus está prometendo de vir e nos conduzir, nos tirar da mistura e nos levar ao deserto e falar conosco face a face. Verso 36. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, fala assim, Senhor. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Então vai haver uma separação. Deus vai nos levar em juízo e vai nos olhar olho a olho. E aí ele falou, você quer me servir ou não? Vou te dar mais uma chance. Eu estou pronto a te libertar. E aí se a gente não quiser, aí a gente vai morrer no deserto. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e saberão que eu sou o Senhor. Verso 43. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. E nós vamos terminar no capítulo 36 de Ezequiel. Verso 17. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Se o Espírito Santo ajudar vocês a entender o que Deus está sentindo, o que Deus está tentando passar pelo profeta, eu gostaria que a gente sentisse daqui, saísse daqui com nojo de si próprios. Deus olha e vê os ídolos em nossos corações. E aqui Deus está dizendo, os seus caminhos para mim é como uma mulher menstruada. É vergonhoso. Verso 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos que a contaminaram. Aí ele fala sobre essas coisas, aí vamos abreviar. Verso 24 agora. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos, por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então, apesar de ter essa promessa do coração novo, e com certeza ele vai fazer a obra, eu gostaria que a gente saísse daqui sentindo quais são os ídolos em nossos corações. Não adianta ter pressa de dar glória a Deus e alegrar. Tem um momento, Eclesiastes 3 diz, tem um momento de rir e tem um momento de chorar. Tem um momento de ajuntar e tem um momento de espalhar. Quando a gente tenta alegrar quando é hora de chorar, é como se fosse tentar ajuntar e não é hora de juntar e a coisa vaza pelos dedos. Então fica uma coisa ruim. Então, Lamentações, Jeremias fala, é o momento do homem colocar a boca no pó, que talvez Deus possa ter compaixão.